Olá! Hoje a gente parte de algo que, bom, todo mundo já viu, né? Um nome numa placa de rua. No nosso caso, é a Rua Doutor Olímpio da Paixão, em Atibaia, aqui no interior de São Paulo. A gente tem um perfil biográfico bem completo do portal Atibaia Mania, umas imagens, tem a foto da rua, um mapa.
Certo.
E a nossa missão é... É simples, mas eu acho fascinante... Descobrir quem foi o homem por trás desse nome.
Pois é. E o interessante é que essa não é só a história de um político ou de um advogado importante.
Não, né?
É a chance da gente entender como uma única pessoa, ali na virada do século XIX para o XX, conseguiu literalmente desenhar o futuro de uma cidade.
Exato.
A gente vai mergulhar nas várias vidas do Olímpio da Paixão, o advogado, o ativista, o urbanista e até um lado dele que, olha, pouca gente imagina.
Ótimo. Então vamos começar pelo começo, que para mim já é a primeira grande surpresa.
Manda.
Lendo o material, o que me saltou aos olhos foi que o Olímpio da Paixão, ele nem era de Atibaia.
Ah, é verdade.
Eu sempre imagino essas figuras históricas locais como sendo da terra, sabe? Nascidos e criados ali.
Sim, é o mais comum.
Mas ele não. Nasceu em São Paulo, capital, e foi para Atibaia em 1872 com um contrato de um ano.
Um ano.
E nunca mais saiu. O que faz alguém, tipo, jogar âncora de forma tão definitiva e tão rápida?
Essa é a pergunta que, no fundo, explica a história toda dele, né?
Sim.
Pensa no cenário. Um jovem advogado chega numa cidade do interior para um trabalho temporário. A maioria das pessoas, bom, cumpriria um contrato e voltaria para a capital onde as coisas aconteciam.
Claro.
Ele não. A decisão de ficar mostra que ele viu alguma coisa em Atibaia. Viu um potencial, um lugar onde ele poderia não só viver, mas construir algo.
Ele não foi um espectador.
De jeito nenhum. Desde o início, ele mergulhou de cabeça nos problemas e na vida da comunidade.
Mas isso não era, sei lá, um pouco arriscado? Chegar numa cidade nova, pequena, e já se meter na política local, que naquela época era algo bem
Físico, perigoso.
físico, até perigoso. Ele não deve ter arrumado uns inimigos logo de cara.
Ah, com toda certeza, ele não era uma figura que passava despercebida. Mas isso já mostra o caráter dele. Era um homem de ação, de convicções, assim, muito fortes. Ele não ficou esperando ser convidado para o centro do debate. Ele se colocou lá. Essa escolha ativa de adotar a Atibaia como sua e de lutar por ela é o que define tudo o que ele fez depois.
Ele não queria ser só um residente. Colocou ele no centro dos maiores debates do Brasil da época.
Sem dúvida.
O perfil biográfico coloca ele ao lado de nomes que a gente estuda na escola, tipo Luiz Gama, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa.
Só gente pequena, né?
Pois é. Ele participou com eles da fundação de uma loja maçônica em São Paulo em 1868. Isso é impressionante, porque mostra que ele não era só uma figura do interior. Ele bebia da fonte das grandes ideias que estavam transformando o país.
Exatamente. E o que é fascinante é como ele serviu de ponte. Ele pegou as duas grandes causas da elite intelectual da época.
O republicanismo e o abolicionismo.
Isso. E levou para dentro de Atibaia. Pensa no que significava ser um abolicionista ferrenho no interior de São Paulo naquele período. Uma região cuja economia girava em torno do café e, portanto,
Do trabalho escravizado.
do trabalho escravizado. Ele não estava só defendendo uma ideia simpática. Ele estava desafiando a base econômica e social da elite local.
É um ato de coragem assim imenso. Ele estava na prática cutucando um vespeiro.
Um vespeiro gigantesco. E ele fazia isso abertamente, sabe? Ele organizou as primeiras reuniões para discutir a República em Atibaia.
Nossa!
E mais, ele foi o representante da cidade no Congresso Republicano. E esse congresso foi o embrião da famosa Convenção de Itu.
Que, para quem não lembra das aulas de história, foi basicamente o quê?
Foi a reunião que colocou o movimento republicano no mapa em São Paulo. Foi o pontapé inicial que, anos depois, levaria ao fim do Império.
E o Olímpio da Paixão estava lá.
No começo de tudo.
Estava lá. E essa luta, claro, não foi um passeio no parque. O texto fala muito dos confrontos diretos que ele tinha com um político local chamado Antônio Bento, do Partido Conservador.
Sim.
Isso não eram briguinhas políticas, eram a personificação da grande batalha do Brasil daquela época, bem ali, nas ruas de Atibaia.
Eram dois mundos em colisão, De um lado, o Antônio Bento representando a manutenção da monarquia, da estrutura agrária, da escravidão.
O status quo.
Isso. Do outro, o Olímpio da Paixão, com o sonho de uma república, com um trabalho livre, com uma sociedade mais moderna. Atibaia era um microcosmo dessa luta nacional. E o Olímpio sentiu na pele o peso dessa resistência.
Tem um momento no texto que ilustra isso de uma forma muito forte, quase dolorosa.
Qual deles?
Em 15 de abril de 1886, ele, já como vereador, apresentou um projeto de lei a favor dos escravizados.
Certo.
E o projeto foi rejeitado pelos próprios colegas na Câmara. Eu fico imaginando a frustração dele. Depois de anos de lutas, ser derrotado dentro da sua própria casa política.
Esse detalhe é fundamental, porque humaniza a figura dele. Tira aquela imagem do herói de estátua que vence todas as batalhas, sabe?
Sim, total.
Ele enfrentou derrotas, e derrotas amargas. E isso, há apenas 2 anos da Lei Áurea, mostra o quão arraigada era a resistência. O progresso não foi uma linha reta. Cada passo foi uma briga.
Uhum.
Essa rejeição não foi só uma derrota política. Foi um retrato da tensão social da cidade. E revela a resiliência dele, porque ele não desistiu.
E é fascinante porque depois de vermos essa luta dele nos grandes palcos contra o Império pela abolição, a gente podia pensar que ele era só um idealista, um homem das grandes causas.
Mas não era só isso.
Não. As fontes mostram que ele era o oposto disso. Ele trazia essa mesma energia para resolver problemas que pareciam pequenos, mas que, nossa, mudavam a vida das pessoas.
É a conexão perfeita entre o ideal e o prático. Ele não ficava só no discurso. Como vereador, ele arregaçava as mangas.
Sim.
O texto lista projetos bem concretos que ele liderou. A criação do mercado municipal, a implantação das feiras livres na cidade.
Coisas que hoje parecem básicas.
Parecem básicas, mas que em 1886 significavam organizar a vida urbana, melhorar o comércio, facilitar o dia a dia de todo mundo.
E a campanha pela água encanada é o melhor exemplo disso, não é? Ele identificou uma necessidade básica, urgente, e transformou isso numa causa.
Exatamente. E olha como ele agia. Ele não só discursava na Câmara, ele usou outra ferramenta poderosa que tinha, a imprensa.
Ah, o jornal.
Ele foi um dos fundadores do primeiro jornal da cidade, o Itapetinga, e ele usava o jornal para martelar na tecla, sabe? A cidade precisa de água, ele pressionava, argumentava, mobilizava a opinião pública.
E funcionou.
E no fim, conseguiu convencer um fazendeiro, Tomé da Silveira Franco, a doar o manancial para a cidade.
E é uma vitória cívica gigantesca.
E aqui a história fica ainda mais interessante, porque o envolvimento dele vai além do cargo político ou do ativismo.
Ele coloca o próprio patrimônio em jogo.
Exato. O texto diz que ele doou parte de sua própria chácara para que os trilhos da estrada de ferro, Bragantina, pudessem passar. É outro nível de comprometimento.
É impressionante.
Não é só defender uma ideia, é literalmente ceder um pedaço do que é seu para viabilizar o progresso.
Quer dizer, ele literalmente pagou para o progresso passar pela cidade.
Exato. Colocou o próprio dinheiro, a própria terra, na mesa. Isso mostra que o projeto dele para Atibaia não era um projeto de poder pessoal, era um projeto de comunidade.
Faz todo sentido.
Ele entendia que a chegada da ferrovia mudaria o destino da cidade, conectando a outros mercados, trazendo desenvolvimento. E ele estava disposto a fazer um sacrifício pessoal para que isso acontecesse.
Ele usou todas as plataformas que tinha.
Todas. A advocacia, a política, a imprensa e o seu próprio bolso.
E quando a gente acha que já entendeu a complexidade dessa figura, o material nos traz mais uma camada. Um detalhe que me pegou de surpresa.
Que foi?
Ele era ex-estudante de medicina. Não chegou a se formar, mas usava o conhecimento que tinha para atender de graça as pessoas pobres da cidade.
Nossa, isso é...
E não parava por aí. Ele também doava os remédios.
Esse é o toque que completa o retrato, Lé. Revela uma dimensão profundamente humana. Ele não era só o advogado combativo ou o político articulador.
Não mesmo.
Ele era também um cuidador da sua comunidade, no sentido mais literal da palavra. Pensa no impacto disso. No numa época sem sistema público de saúde, ter um homem influente com conhecimento médico atendendo de graça?
Isso constrói um tipo de respeito e de lealdade que poder nenhum compra.
Exatamente. Ajuda a gente a entender por que o texto o descreve como uma pessoa de grande destaque. A influência dele não vinha só do poder formal.
Do cargo de vereador.
Ou da sua retórica como advogado. Vinha também dessa gratidão que ele semeou no dia a dia cuidando da saúde das pessoas mais vulneráveis. É a filantropia complementando a persona pública.
E fortalecendo o capital político e social dele.
Perfeito.
E aí, depois de uma vida tão intensa, de tantas frentes de batalha, o fim dele é de uma ironia tremenda.
É verdade.
Depois de enfrentar o Império, os Barões do Café, de construir uma cidade, ele faleceu em 1912, na capital, em São Paulo. E a causa da morte, segundo o material, foi uma queda de um bonde em movimento.
Um acidente.
Um acidente urbano, quase banal, para uma figura tão monumental.
É um fim abrupto, quase o anticlímax para uma biografia tão rica. Uma vida inteira de grandes embates terminada por um acaso do cotidiano moderno que ele mesmo ajudou a construir.
Pois é.
Mas o legado dele, obviamente, não teve um fim. E é aí que as outras fontes que a gente tem, as imagens da rua, se tornam tão significativas.
A gente tem o mapa e a foto da Rua Doutor Olímpio da Paixão. E a localização não é qualquer uma, né?
De jeito nenhum. O mapa mostra que a rua fica no coração da cidade, ali do lado da Igreja Matriz. É uma das áreas mais centrais históricas.
Sim.
O nome dele não foi colocado numa rua periférica, numa homenagem protocolar. Está literalmente entrelaçado no tecido urbano que ele tanto ajudou a criar.
Faz todo sentido.
A homenagem é central, assim como foi o papel dele na história de Atibaia. Cada pessoa que passa por ali está, mesmo sem saber, caminhando sobre a história que ele ajudou a pavimentar.
Então, no fim das contas, o que isso tudo nos diz? A gente começou essa conversa com um nome numa placa.
Isso.
E descobriu um advogado, um ativista, um jornalista, um filântropo e um urbanista. Tudo dentro de uma pessoa só.
A história dele mostra que ele não apenas viveu em Atibaia. De muitas maneiras, ele ajudou a inventar a cidade como a conhecemos hoje.
Foi um dos arquitetos da Atibaia moderna.
Exato. De jeito nenhum. O mapa mostra que a rua fica no coração da cidade, ali do lado da Igreja Matriz. É uma das áreas mais centrais e históricas.
Sim.
O nome dele não foi colocado numa rua periférica, numa homenagem protocolar. Está literalmente entrelaçado no tecido urbano que ele tanto ajudou a criar.
Faz todo sentido.
A homenagem é central, assim como foi o papel dele na história de Atibaia. Cada pessoa que passa por ali está, mesmo sem saber, caminhando sobre a história que ele ajudou a pavimentar.
Então, no fim das contas, o que isso tudo nos diz? A gente começou essa conversa com um nome numa placa.
Isso.
E descobriu um advogado, um ativista, um jornalista, um filântropo e um urbanista. Tudo dentro de uma pessoa só.
A história dele mostra que ele não apenas viveu em Atibaia. De muitas maneiras, ele ajudou a inventar a cidade como a conhecemos hoje.
Foi um dos arquitetos da Atibaia moderna.
Exato. De jeito nenhum. O mapa mostra que a rua fica no coração da cidade, ali do lado da Igreja Matriz. É uma das áreas mais centrais e históricas.
Sim.
O nome dele não foi colocado numa rua periférica, numa homenagem protocolar. Está literalmente entrelaçado no tecido urbano que ele tanto ajudou a criar.
Faz todo sentido.
A homenagem é central, assim como foi o papel dele na história de Atibaia. Cada pessoa que passa por ali está, mesmo sem saber, caminhando sobre a história que ele ajudou a pavimentar.
Então, no fim das contas, o que isso tudo nos diz? A gente começou essa conversa com um nome numa placa.
Isso.
E descobriu um advogado, um ativista, um jornalista, um filântropo e um urbanista, tudo dentro de uma pessoa só.
A história dele mostra que ele não apenas viveu em Atibaia. De muitas maneiras, ele ajudou a inventar a cidade como a conhecemos hoje.
Foi um dos arquitetos da Atibaia moderna.
Exato. De jeito nenhum. O mapa mostra que a rua fica no coração da cidade, ali do lado da Igreja Matriz. É uma das áreas mais centrais e históricas.
Sim.
O nome dele não foi colocado numa rua periférica, numa homenagem protocolar. Está literalmente entrelaçado no tecido urbano que ele tanto ajudou a criar.
Faz todo sentido.
A homenagem é central, assim como foi o papel dele na história de Atibaia. Cada pessoa que passa por ali está, mesmo sem saber, caminhando sobre a história que ele ajudou a pavimentar.
Então, no fim das contas, o que isso tudo nos diz? A gente começou essa conversa com um nome numa placa
Isso.
e descobriu um advogado, um ativista, um jornalista, um filântropo e um urbanista, tudo dentro de uma pessoa só.
A história dele mostra que ele não apenas viveu em Atibaia. De muitas maneiras, ele ajudou a inventar a cidade como a conhecemos hoje.
Foi um dos arquitetos da Atibaia moderna.
Exato. se a gente conectar isso a um quadro maior, a trajetória dele nos deixa uma reflexão importante. A história do Brasil é quase sempre contada a partir dos grandes eventos das capitais, dos palácios, sabe? Dos centros de poder.
Sim, a grande história.
A vida de Olímpio da Paixão, no entanto, é um testemunho do poder transformador de indivíduos dedicados a uma comunidade local. Pessoas que funcionam como catalisadores, que pegam os grandes ideais nacionais e os traduzem em ações concretas no seu próprio quintal.
Deixando marcas físicas duradouras.
Exato.
Fica então a provocação, né? Quantas outras ruas que a gente cruza todos os dias nas nossas próprias cidades guardam histórias tão ricas sobre a formação do lugar onde vivemos e do nosso país?
Que herói local, que construtor de comunidade está escondido por trás de um nome numa placa, esperando para ser descoberto?
Talvez a história mais interessante da nossa cidade esteja uma simples olhada mais atenta no mapa.